O Tribunal de Contas do Estado divulgou um levantamento sobre as condições de funcionamento dos conselhos tutelares no Rio Grande do Sul. A auditora pública externa do TCE, Elisa Roencol, nos fala dos detalhes do estudo.
O nosso estudo ele teve por objetivo, num primeiro momento, fazer um mapeamento da situação dos conselhos tutelares aqui do Rio Grande do Sul. Quisemos nós, por um lado, buscar o apoio de outros órgãos e entidades para que eles também se interessem mais no assunto e contribuam para a melhoria dos conselhos tutelares. E, de outro lado, o nosso trabalho também tem por objetivo conscientizar a população, principalmente tendo em vista que agora, em 4 de outubro, vai ter a primeira eleição unificada no Brasil para conselheiros. Então, quisemos conscientizar a população, trazer um perfil dos conselheiros para que eles tenham mais informações na hora de fazer a escolha do conselheiro tutelar. Com relação ao Tribunal de Contas, nós pretendemos, a partir desses dados, fazer ações de fiscalização e de capacitação dos conselheiros tutelares novos que assumirão o cargo a partir de agora. Mas falando da pesquisa em geral, dos dados que foram produzidos, nós percebemos que há alguns pontos positivos. Por exemplo, mais de 90% dos executivos trazem uma dotação orçamentária específica para os conselhos tutelares e também a maioria deles, também na casa dos 90%, regulamentam as atividades por meio de uma lei local. No entanto, verificamos que esse orçamento e essa infraestrutura colocada à disposição deles nem sempre é suficiente para atender todas as necessidades dos conselhos tutelares. Tivemos algumas informações negativas com relação ao mobiliário e equipamentos de informática, que ficaram em torno de 46%, 44% dos conselhos afirmaram que essa infraestrutura não é suficiente, é regular ou ruim. Mas, de uma forma mais preocupante, nos chama a atenção o fato de que a maioria deles não tem uma sala específica para fazer atendimentos. Mais de 80% dos conselhos tutelares não tem uma sala específica para escutar os jovens e os pais e responsáveis, o que acaba prejudicando na tomada de depoimentos e, de uma forma geral, nos encaminhamentos que são dados a partir daí. Também, mais de 20% dos conselhos não têm um veículo próprio à disposição, e dos que têm, mais de 50% ainda compartilham esse veículo com outros órgãos e outras entidades. Isso acaba prejudicando os andamentos de urgência, principalmente aqueles que exigem um deslocamento de forma mais ágil, mais rápida. Também verificamos alguns problemas em relação à rede de atendimento. As resoluções do CONANDA prevêem um sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, formada por órgãos como executivo, legislativo, judiciário, polícia, os tribunais de contas também fazem parte desse sistema e, de uma forma geral, não foi avaliado pelos conselhos que a integração dessa rede de atendimento é insatisfatória, não chega a ser, na avaliação deles não é muito boa. E como eles apontaram como principais problemas os atendimentos, que por vezes a discussão dos casos não são satisfatórias, eles não conseguem se comunicar com outros entes, e também os andamentos, os pedidos que são feitos para esses outros órgãos também não são, em regra, atendidos de forma satisfatória. Outro aspecto diz respeito à capacitação dos conselheiros. A maioria deles disse que também os recursos, embora o ECA preveja a obrigação de disponibilização de recursos específico para esse fim, vimos que muitos dos conselheiros entendem que essa verba é insuficiente e afirmam que não fazem curso de capacitação, que é extremamente importante, considerando que, para fins de ingresso, a maioria dos municípios exige que os conselheiros comprovem apenas ensino médio. E se eles não têm essa capacitação prévia, e considerando que os temas tratados são muito específicos, envolvem uma legislação bastante densa, então a capacitação continuada, a capacitação posterior ao ingresso no conselho se revela bastante importante.
Existe algum pré-requisito para ser conselheiro tutelar?
Sim, a legislação estabelece apenas a idade mínima de 21 anos e que o conselheiro resida no local. Isso é o que diz o ECA, mas a legislação municipal de cada ente, de cada município, deve estabelecer os requisitos no âmbito daquele município.
Ainda temos uma caminhada longa para aperfeiçoar os conselhos?
Sim, a gente viu que realmente tem alguns pontos positivos, mas tem muitos outros que merecem uma atenção especial, então Mas acredito que com a conscientização da população e dos outros órgãos e com esforço conjunto, a gente possa melhorar esse atendimento às crianças e aos adolescentes.
O Tribunal de Contas vai ficar mais em cima desse assunto, tomar providências?
A gente vai, além de lançar ações de capacitação, também nesse objetivo de tentar contribuir para os novos conselheiros tutelares, para que eles possam desempenhar as tarefas de uma forma mais satisfatória, também vamos lançar ações de fiscalização, principalmente com relação àqueles, inclusive com relação àqueles municípios que não responderam à nossa pesquisa.
Os prefeitos são responsáveis por dar condições de trabalho aos conselhos?
Sim, sim. Na verdade, os conselhos tutelares, eles fazem parte da administração pública ligadas ao executivo, embora não estejam subordinadas ao executivo municipal, são ligadas a ele. Cabe ao executivo dotar os conselhos de recursos os recursos suficientes para desenvolver as tarefas que são estabelecidas no ECA para eles.
Ouvimos a auditora pública externa do Tribunal de Contas do Estado, Elisa Roencol. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.